a sombra de um esquema que paira sobre uma família de políticos. As investigações de possíveis desvios de dinheiro público para o pagamento de contas pessoais. A aproximação cada vez maior das suspeitas daquele que ocupa o principal cargo político do país. Um caso que traz à tona apurações sobre retenção de salários, funcionários fantasmas, movimentações financeiras atípicas e depósitos fracionados de cheques. Um caso que vai firmando uma expressão na arena pública brasileira. A expressão é rachadinha. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2020, dia em que o jornal Folha de São Paulo trouxe novas revelações que aproximam as suspeitas da prática de rachadinha de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil.
A reportagem publicada no comecinho da tarde afirma que a personal trainer Natália Queiroz repassava quase 80% do salário que recebia na Câmara dos Deputados para o seu pai, Fabrício Queiroz. Isso aconteceu no período que foi de janeiro de 2017 a setembro de 2018. A Natália trabalhava no gabinete de Jair Bolsonaro, quando era deputado federal. Ou seja, o dinheiro público que servia para pagar funcionários do gabinete na Câmara do hoje presidente da República ia parar nas contas do Queiroz.
Esse é um fato novo do caso das rachadinhas. Um fato que vem a público a partir da quebra de sigilo da personal trainer. E por que isso é suspeito? Porque o Queiroz era o faz-tudo da família Bolsonaro. Amigo do presidente há quase 30 anos, ele é suspeito de reter salários de funcionários fantasmas do gabinete do Flávio Bolsonaro, quando o filho mais velho do presidente era deputado estadual no Rio. Como ex-funcionário de gabinete, o Queiroz é suspeito de pegar esse dinheiro supostamente desviado de salários de funcionários fantasmas para pagar despesas pessoais do Flávio, que hoje é senador da República.
Segundo os dados da quebra de sigilo de Natália revelados pela Folha, ela repassou um montante de R$150 mil para as contas do pai dela, o Queiroz. Isso no período em que trabalhava para o gabinete de Jair Bolsonaro. Até então, as investigações tinham registrado repasses para Queiroz apenas de funcionários do gabinete de Flávio. A própria Natália já trabalhou no gabinete do Flávio na Assembleia. E quando ela trabalhou lá no Rio, entre dezembro de 2007 e dezembro de 2016, ela também repassava cerca de 80% do salário que recebia para o Queiroz.
A Natália, aliás, saiu do gabinete do Flávio para ir trabalhar no gabinete do Jair, mas não atuava em Brasília. Ela ficava no Rio mesmo. Isso, por si só, não é um problema. Um funcionário de gabinete pode trabalhar na base eleitoral de um deputado. Mas o caso dela era suspeito. Isso porque, enquanto recebia o dinheiro público do gabinete do Bolsonaro lá em Brasília, suas redes sociais registravam apenas seu trabalho como professora de educação física nas academias cariocas e na praia. Foi um outro fato revelado pela Folha no decorrer das investigações. A personal trainer dava aula para celebridades como Bruno Gagliasso e Bruna Marquezine.
O advogado da filha do Queiroz, Paulo Cata Preta, justificou os repasses para o pai de quase 80% do salário que ela recebia do gabinete de Bolsonaro da seguinte maneira, abre aspas para ele. Os depósitos realizados por Natália em favor de Fabrício Queiroz cumpriam a regra de centralização das despesas familiares na figura do pai, não tendo, pois, nenhuma relação com suposta rachadinha, fecha aspas. Até o momento em que a gente gravou esse podcast, o Palácio do Planalto não tinha se pronunciado a respeito do tema.
Essa nova revelação envolvendo o trabalho da filha do Queiroz no gabinete de deputado do Bolsonaro aproxima um pouco mais o esquema das rachadinhas do presidente da República. Na semana passada, vieram à tona outros elementos dessa aproximação. Os investigadores do caso das rachadinhas identificaram 27 cheques do Queiroz e da esposa dele, Márcia Aguiar, que foram depositados nas contas da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Houve uma primeira leva de depósitos entre 2011 e 2013. Aí veio uma segunda, em 2016. Ao todo, Michele Bolsonaro recebeu R$89 mil do Queiroz e da esposa dele.
Ainda lá em dezembro de 2018, veio a público uma primeira quantia depositada por Queiroz nas contas de Michele. Eram R$24 mil. A versão de Jair Bolsonaro naquela ocasião era de que se tratava de um pagamento de uma dívida que o Queiroz tinha com ele. O presidente chegou a dizer que essa dívida era de 40 mil reais, que se os investigadores olhassem bem, iam encontrar depósitos até esse valor. Agora se sabe que o total depositado para a primeira-dama é bem maior do que consta na versão oficial do Bolsonaro.
Esse termo, rachadinha, vem se firmando cada vez mais no léxico da política nacional. Essa é uma prática antiga nos parlamentos Brasil afora. Um político vai lá, contrata alguém para trabalhar no seu gabinete. Essa pessoa contratada, às vezes, nem aparece para trabalhar, ou seja, é um funcionário fantasma. E aí, pega parte do salário que ganha e devolve para o político. É um modo de desviar dinheiro público que está normalmente associado a políticos corruptos de baixo clero, sem muita relevância. Políticos cujo acesso à máquina pública, aos grandes contratos públicos, é limitado. Então, ali, nesse esquema de rachadinha, esse tipo de político arruma um jeito de forrar mais o bolso.
O caso das supostas rachadinhas da família Bolsonaro ainda está em investigação. Existem suspeitas, existem evidências, mas ainda não tem um processo criminal aberto ou uma condenação. O vereador Carlos Bolsonaro, outro filho do presidente, também é suspeito de participar de um esquema semelhante na Câmara Municipal do Rio. Os envolvidos negam que tenham cometido ilegalidades. Numa entrevista agora, no começo de agosto, ao jornal O Globo, por exemplo, o primogênito Flávio Bolsonaro, para quem o Queiroz trabalhava oficialmente, até admitiu que o ex-assessor pagou contas pessoais suas, mas negou que se tratava de dinheiro desviado por meio de rachadinhas.
Eu falei, olha, pode ser que porventura eu tenha mandado sim o Queiroz pagar uma conta minha. Mas eu pego o dinheiro meu, dou para ele, ele vai no banco e paga para mim. Você querer vincular isso a alguma espécie de esquema que eu tenho com o Queiroz no gabinete, é você criminalizar qualquer secretário que vai pagar a conta de um patrão no banco. Mas não posso mandar ninguém pagar uma conta para mim no banco?
A gente vai fazer aqui uma pequena cronologia das suspeitas de rachadinha para que você possa entender quando ela pode ter ocorrido e quais foram os seus desdobramentos políticos. As informações são baseadas nas investigações do Ministério Público do Rio, órgão que conduz essa apuração. O caso está em sigilo, portanto, as informações vêm à tona a partir de um trabalho de apuração da imprensa.
O Fabrício Queiroz é um policial militar aposentado. Ele conheceu Jair Bolsonaro nos anos 80. Ficaram amigos, pescavam juntos, faziam churrascos. Virou uma espécie de faz-tudo da família. Seguindo os passos do pai, deputado federal desde o início dos anos 90, os filhos de Bolsonaro foram entrando para a política. Flávio, mais velho, virou deputado estadual do Rio no início dos anos 2000. E aí a gente chega às suspeitas do Ministério Público.
O Queiroz virou assessor do Flávio na Assembleia Legislativa do Rio. E a suspeita dos promotores é que ele tenha operado o esquema de desvios de salários de funcionários entre 2007 e 2018. Esses supostos desvios envolviam vários funcionários, inclusive parentes de Adriano Nóbrega, apontado como chefe de um grupo de extermínio ligado às milícias do Rio. Adriano, que acabou morto numa controversa operação policial ocorrida no início do ano na Bahia. Como a gente já disse, a suspeita é que o dinheiro desse suposto esquema de desvios tenha sido usado para pagar contas pessoais da família Bolsonaro.
Bom, a gente citou aí a duração da possível rachadinha envolvendo o gabinete do Flávio Bolsonaro, de 2007 a 2018. Em 2018, Jair Bolsonaro disputou a presidência da República. O empresário Paulo Marinho, que era próximo da família e até foi eleito suplente do Flávio na sua chapa para o Senado, disse agora, em 2020, que o Flávio foi alertado sobre uma investigação que poderia chegar no Queiroz. Isso teria acontecido entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais, em outubro de 2018. Naquele mesmo mês, tanto o Queiroz foi demitido do gabinete do Flávio na Assembleia, quanto a Natália foi demitida do gabinete do Jair Bolsonaro na Câmara.
Esse alerta teria sido feito por um delegado da Polícia Federal simpatizante do bolsonarismo. Os bolsonaros negam que esse alerta tenha ocorrido. E dizem que o Marinho, que agora virou adversário, quer prejudicar a família para ter ganhos políticos. Pois bem, o Jair Bolsonaro venceu as eleições de 2018. E uma das suas principais bandeiras era o combate à corrupção. 2 meses depois da vitória, o caso do Queiroz veio à tona a partir de uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Estavam abertas ali ao público, em dezembro de 2018, as investigações sobre as rachadinhas. Queiroz virou alvo, Flávio virou alvo. Eles apresentaram suas versões sobre o caso. E o Queiroz, apontado como operador das rachadinhas no gabinete do Flávio, sumiu. Ele não era foragido, mas os opositores do presidente cunharam o bordão "Cadê o Queiroz?". Isso diante do silêncio público do ex-assessor do Flávio e amigo de longa data do Bolsonaro.
As investigações tiveram prosseguimento. A justiça determinou quebras de sigilos. Quebras essas que revelaram essas movimentações financeiras que a gente está discutindo agora. E aí, em junho de 2020, o Queiroz foi preso. O Ministério Público disse que ele estava atrapalhando as apurações da rachadinha. Ele foi achado numa casa em Atibaia, no interior de São Paulo, de propriedade do advogado de Flávio, o Frederico Wassef.
Primeiro aqui, a questão da operação de hoje sobre a prisão do Queiroz. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele. E foi feita uma prisão espetaculosa.
Essa foi a reação do Bolsonaro quando prenderam o Queiroz. Naquele momento, o presidente estava em pé de guerra com o Supremo Tribunal Federal. Ele e seus ministros faziam ameaças públicas de ruptura institucional diante do avanço de outras investigações. Investigações essas envolvendo bolsonaristas suspeitos de financiar atos antidemocráticos em Brasília e de participar de uma rede de fake news usada para atacar desafetos do governo. Depois da prisão do Queiroz, as ameaças do Bolsonaro ao Supremo cessaram. O clima de crise institucional arrefeceu. Dias depois, Queiroz foi mandado para a prisão domiciliar pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, Otávio Noronha.
E agora a gente tem esses novos elementos aproximando as suspeitas da rachadinha do próprio Bolsonaro. Mas aí tem uma questão. O presidente da República pode ser investigado no caso das rachadinhas pelo Ministério Público Estadual do Rio? A resposta é não. O presidente tem foro privilegiado e, para investigá-lo, é preciso de uma autorização do Supremo. E tem outro aspecto legal aí. Esses são fatos referentes a um período anterior à posse dele no cargo político mais importante do Brasil. Criminalmente, portanto, o Bolsonaro não pode ser processado agora. Caso haja indícios para isso, um eventual processo só pode ser aberto depois que ele deixar a presidência.
Existe, de qualquer forma, um aumento da pressão política sobre o Bolsonaro. Uma pressão que se dá com o caso das rachadinhas e com os inquéritos que correm no Supremo. Bolsonaro, por exemplo, é diretamente investigado no tribunal a partir da suspeita de que ele tentou interferir politicamente na Polícia Federal. O Supremo ainda conduz inquéritos que miram o entorno presidencial, como a gente já citou, o inquérito dos atos antidemocráticos e o inquérito das fake news. Existe ainda uma pressão política sobre o presidente em razão de sua atitude anticientífica na pandemia do novo coronavírus. Tudo isso pode engrossar o caldo de um eventual impeachment, que é um processo político-jurídico. Mas qualquer avanço de um pedido de impeachment passa pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o deputado, pelo menos até aqui, diz que não está disposto a dar sequência ao impeachment.
Enquanto vê o caso da rachadinha se aproximar, Bolsonaro enfrenta problemas na sua área econômica. Integrantes da equipe de Paulo Guedes, ministro da Economia, deixaram o governo. E o Guedes falou em debandada. O redator Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o tema. Marcelo, quem faz parte dessa debandada e qual o contexto em que ela aparece?
Bom, quem pediu demissão do governo ontem foram o Salim Matar, secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, e o Paulo Webel, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Mas se a gente olhar mais atrás, essa debandada já está acontecendo há mais ou menos 2 meses. Começou com o Mansueto Almeida, secretário do Tesouro, lá em junho, e aí teve o Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, e o Caio Megali, diretor de programas da Secretaria Especial da Fazenda. Então a gente está falando aqui de muitos nomes ligados à agenda liberal do Paulo Guedes. São pessoas que estão bem alinhadas com a ideia de corte de gastos e diminuição do papel do governo na economia. O que tem acontecido nos últimos meses é que essa cartilha liberal está perdendo força e sendo pressionada. Então, não só o governo precisou aumentar gastos por causa da pandemia, como tem alas dentro do governo que estão fazendo pressão para que o governo mantenha esse aumento de gastos depois da crise. Então, a gente pode citar nessa ala o Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, e o general Walter Braga Neto, chefe da Casa Civil. Então, é um momento de disputa dentro do governo.
E qual o impacto dessas saídas na política econômica do presidente Jair Bolsonaro?
Eu conversei com 2 especialistas para entender justamente o que acontece agora com essa política econômica liberal que o Paulo Guedes tanto defende. A professora Celina Ramalho, da GV, entende que essa debandada é um ponto de virada.
Eu entendo que a saída dos secretários é o grande recado para o ministro da Economia de que a política econômica tem que voltar para um comportamento mais pró-Estado, né, e menos liberal.
Eu também conversei com o professor Carlos Melo, do INSPER. Ele entende que essa guinada no Ministério da Economia está muito ligada a pretensões eleitorais do presidente Bolsonaro.
E a questão fiscal, é evidente que o Bolsonaro pegou gosto pelos efeitos dos auxílios emergenciais. O projeto do presidente é eminentemente eleitoral. E para ele, a agenda do Paulo Guedes, a agenda fiscal, ela é muito menos importante. Aliás, ela, dentro dos objetivos do presidente, até atrapalha.
Esse material do Marcelo você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Nos Estados Unidos, o candidato do Partido Democrata na eleição presidencial americana, candidato que vai enfrentar o atual presidente Donald Trump em novembro, já tem um vice em sua chapa. Na verdade, uma vice. O repórter especial João Paulo Charlot conta para você quem é ela e qual o cálculo político na escolha.
Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma com Essa. Joe Biden escolheu Kamala Harris. A senadora pelo estado da Califórnia será vice na chapa do candidato democrata nas eleições presidenciais que estão marcadas para o dia 3 de novembro nos Estados Unidos. A escolha de Kamala Harris é uma tentativa de conectar a candidatura de Biden com o eleitorado feminino nos Estados Unidos. Essa é também uma aposta de aproximação com os eleitores não brancos, ou seja, com latinos em geral, com asiáticos e negros. Kamala é filha de mãe indiana e de pai jamaicano. Comparada com o ex-pré-candidato democrata Bernie Sanders, que acabou superado por Biden, ela é uma figura bem menos à esquerda. Ex-procuradora, ligada ao mundo do direito, Kamala se encaixa na figura do progressismo moderado que pauta o mainstream do Partido Democrata. Ela pode também amenizar as críticas a Biden no que se refere às denúncias de assédio sexual apresentadas contra ele por uma ex-assessora do Senado. Se a chapa emplacar, ela será a primeira mulher a ocupar o cargo de vice nos Estados Unidos. Para o Brasil, a escolha dela traz um recado. Kamala criticou Bolsonaro duramente pela devastação na Amazônia, numa série de posts publicados em suas redes no ano passado. Como Bolsonaro faz campanha aberta pela reeleição de Trump, há agora, na escolha de Kamala, mais um motivo para o governo brasileiro ficar de antena ligada para uma eventual mudança nos ventos na Casa Branca.
Das novas revelações sobre as investigações das rachadinhas envolvendo a família Bolsonaro, passando pela debandada da equipe econômica do governo e fechando com a eleição nos Estados Unidos. Durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.